ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e hoje você vai ouvir mais um podcast do programa The Valve Club Academy. Nesse programa, os fellows que foram selecionados escrevem editoriais sobre temas diversos dentro da valvopatia, orientados por tutores do The Valve Club. Hoje, o Clique Valvar vai abordar um tema interessante e trazemos também no formato em vídeo para você nos acompanhar como e onde quiser. Orientados por Gabriel Doreto, José Heracles e Amanda Bergamo, escreveram sobre o manejo contemporâneo da estenose mitral. A estenose mitral é uma patologia relevante no contexto epidemiológico em que estamos inseridos. A sua íntima relação com a febre reumática e a alta prevalência dessa doença no Brasil justifica por si só a sua importância. As principais etiologias da estenose mitral são a degenerativa e reumática. A distinção etiológica é essencial para estabelecer um plano terapêutico adequado. O ecocardiograma permanece sendo a peça-chave para o diagnóstico, possibilitando definir a gravidade e a disfunção hemodinâmica ocasionadas pela valvopatia. Através da avaliação transtorácica, pode-se obter a área valvar bidimensional ou tridimensional, os gradientes transvalvares, a pressão pulmonar estimada e o tamanho de cavidades, dados de valor terapêutico e prognóstico. O transesofágico, por sua vez, deve ser realizado para excluir trombo atrial esquerdo, principalmente antes de procedimentos intervencionistas ou depois de um episódio cardioembólico, permitindo ainda detalhes anatômicos mais apurados. Para o planejamento terapêutico, deve-se atentar às características inerentes da anatomia valvar e ao aparato subvalvar, assim como na experiência local do centro de referência. A comissurotomia percutânea mitral e a cirurgia convencional são as opções intervencionistas principais, geralmente indicadas em pacientes com estenose mitral reumática e área valvar menor ou igual a 1,5 cm². A valvotomia mitral percutânea deve ser considerada como tratamento inicial, sendo que suas contraindicações são área valvar maior que 1,5, trombo atrial esquerdo, regurgitação mitral moderada a grave, calcificação severa nas comissuras, ausência de fusão comissural, acometimento concomitante de valva aórtica ou tricúspide que requeira cirurgia ou doença coronariana que também requeira cirurgia. O segmento dos pacientes com estenose mitral deve ser realizado anualmente, com ecocardiografia nos casos assintomáticos com estenose mitral significativa e a cada 2 a 3 anos para assintomáticos com estenose discreta. Com relação ao tratamento medicamentoso, diuréticos, beta-bloqueadores, digoxina, bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico e ivabradina podem melhorar os sintomas em casos selecionados, mas não altera a indicação de possível intervenção. Em pacientes com fibrilação atrial, a anticoagulação com antagonistas da vitamina K é o tratamento de escolha, principalmente em pacientes com estenose mitral moderada a grave, nos quais a anticoagulação com DOACs não é indicada. A estenose mitral degenerativa acaba sendo abordada como uma entidade distinta da estenose mitral reumática. Geralmente, esses pacientes são idosos e podem apresentar comorbidades significativas e um prognóstico ruim. Nesses casos, as opções de intervenção, incluindo transcatéter e abordagens cirúrgicas, são procedimentos de alto risco e faltam evidências de estudos randomizados adequados para tal finalidade. Diante desses obstáculos, o guideline europeu traz como opções a realização de medidas concomitantes ou preventivas, como laceração e ressecção de folheto anterior. Outra intervenção considerada seria a substituição transcatéter da valva mitral, usando uma prótese dedicada, podendo resultar em melhora dos sintomas. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.